E não adianta. E não adianta mandar um aluno, quem quer que seja, sem o idioma. Porque ele vai perder tempo lá e pode até, né, ter outros problemas. Mas, enfim, então essa preocupação, eu gostei de ver que a universidade está preocupada com isso. Né? Tem lá Hello Zumbi. Né? Enfim, porque a gente tem que ir atrás realmente. Né? Eu estava outro dia no Rio, a Prefeitura do Rio está com um plano bem interessante das escolas municipais, desde cedo, ensinar inglês, mas ensinar mesmo. Fez um convênio com o Conselho Britânico, botar professores bons. Né? Não vamos só dizer que tem na grade, não. Vamos tentar, né? Porque vai ter Olimpíada, vai ter Copa do Mundo, e a gente sabe que é fundamental isso aí. Então, está aí, gostei de ver lá, viva a diversidade, e a preocupação também, né, na universidade, faça a diferença, fala Hello Zumbi. Também procurei conhecer um pouco da Educafro. Até hoje de manhã, vocês que são fora de Brasília não viram, mas no, talvez não tenham visto, mas no Bom Dia DF hoje, tinha o pessoal do Educafro aqui da Asa Norte, convocando professores voluntários para vestibular, etc. Por acaso era do CAF, falei, poxa, aí está o pessoal que eu visitei ontem. Então, gostei também de conhecer um pouco mais aí, né? Objetivo. E é isso aí, né? É lógico que a maneira como fazer é que é sempre, né, os desafios aí, né? Os núcleos, difundir, etc., despertar, valorizar, não tem dúvida. Uma coisa até interessante, até fiquei curioso, mas o Frei Davi já falou, ele pegou a foto e viu quantos tinha e estimou lá 1%, 2%, e perfeito. Eu acho que não cabe mais comentário. Mas o interessante é que hoje a gente não tem esse dado ainda. Mas a presença da República, eu não diria que é por causa desse problema específico, mas está sendo montado uma base, até uma situation room para a presidenta, para ela, para vários, para ela conseguir saber quantos hoje estão em tal país. E por que não, quantos hoje são de etnia, vou usar a palavra que está lá na do CAFO, né, disso aí. Então, é uma preocupação, pelo que o representante da CPI falou, isso está em andamento, e eu achei interessante no cadastro aí, né, então usei aí para vocês para falar disso aí. Outro também, acho que não pôde vir, talvez chegue mais tarde, o representante, eu também não sabia dessa, Educafro já tinha ouvido falar, essa aí eu nunca tinha ouvido falar, Associação Brasileira dos Pescadores Negros, achei bem interessante também, que eles têm também uma associação com temas específicos, girado, com congressos, né? Taliu Abdias, a professora Lélia, que até a minha mulher foi aluna dela na UFRJ, enfim. E interessante, essa oficina, né? E o seminário. Então, novamente aqui, o pessoal da BPN, se tiver alguém aí, pode falar, né? Vai ter um evento, e é interessante que vão discutir temas correlatos, né? E não tem por que o CNPq não participar também, né? Nisso aí. Seminário internacional, né? Mais uma vez, né? Então, achei interessante isso aí. Bem, vou falar um pouco sobre o CNPq, essas coisas. E o interessante, eu queria só chamar a atenção com aqueles dois itens ali. Nós já temos ações chamadas afirmativas nas ações do CNPq. A gente já faz isso. O Dr. Jorge, presidente da CAF, está chegando ali. Talvez pudesse sentar já, né? Não sei se... Senta lá depois.
Aguarde na hora. Eu vou dizer que nem disse para o Frei Davi. Perfeito, eu ainda vou continuar presidindo. Lógico, aqui, orientando quem vem para a mesa, quem não vem, e quem fala, quem não fala. Perfeito. Você pode descontrair só. Nós vamos convidá-lo em seguida. Fica
Mas a gente aqui, então, a gente já trabalha com ações afirmativas e já trabalhamos com cotas. Por exemplo, para alguns editais nossos, 30% são dirigidos à região norte, nordeste, centro-oeste. É por causa do financiamento, né? Então, a gente, por exemplo, tem que trabalhar, vamos supor que algumas bolsas tivessem que ser cotas, mantido, como foi falado bem pelo doutor Teodoro aí, mantida o mérito, obviamente importante, não tem problema de, né, como ele falou bem, os 20 primeiros são esses, mas o 30º, por exemplo, a diferença é pouca. Então, agora se é de outra etnia, enfim, isso não tem problema para a gente trabalhar com isso. Um dos problemas nossos é esse aí, né? São a distância, né? O Brasil, tamanho da Europa, praticamente. E a gente, por ser agência federal, né, a gente está, obviamente, preocupado com o Brasil todo, né, em todos os sentidos. Isso aqui eu vou passar rápido, porque o tempo está passando já muito. A gente acredita que as universidades federais estarem no Brasil todo e já é uma maneira boa de distribuir isso aí, né? Bem, o CNPq é 61 anos, já falei. Basicamente, a gente faz fomento de pesquisa científica e formação de recursos humanos. E a nossa história está ligada a isso aí. Como funciona internamente, eu acho que é um detalhe só, mas eu sou um dos quatro diretores, inclusive, eu devo dizer isso, eu não sou o diretor que está mais ligado ao Ciência Sem Fronteira, é lógico que todos nós estamos participando, direto ou indiretamente, mas tem um diretor internacional, que acabou de voltar ontem do exterior, que está também, que praticamente viajando o tempo todo para manter esses contatos, para arrumar lugares bons, bons acordos para o Brasil, etc. E as nossas coordenações são aquelas três coordenações ali. Temos metas de... Bem, isso aqui eu vou passar. Bem, ações afirmativas. Nós já temos um programa de iniciação científica nas ações afirmativas. Então, que... Bolsa... E temos também outro programa bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Programa de Ação Afirmativa Bolsas Prêmios de Vocação para a Diplomacia. É a construção de políticas de ações afirmativas é um compromisso firmado pelo governo federal, não é isso? E ratifica esse compromisso a lei, como já foi falado aqui também, que institui o Estatuto de Igualdade Racial. O programa é dirigido... Esse de iniciação científica é dirigida a... universidades públicas, que são beneficiárias de cota PIBIC e que têm programa de ações afirmativas. Ampliar oportunidade, formação técnico-científica, e aí... E temos também uma parceria nisso aí com a CEPIR, já temos essa parceria, CNPq-CEPIR, Secretaria Especial de, Formação, de Promoção de Igualdade Racial, Presidente da República. Então, está aí o número de bolsas.
Mais 2 minutos.
O número de bolsas que temos aí distribuídos, né? E, então, está aí, do Rio Branco, essa parceria do CNPq-MCTI. Lançado em 2002, com esse número de bolsas, 70 bolsas aí. E é um programa interessante para... E exatamente para concessão de bolsa a estudantes afrodescendentes visando seu ingresso na carreira diplomática. Obviamente, isso foi um acordo do MCTI com o Ministério das Relações Exteriores, mas o CNPq que operacionaliza isso aí. A gente que operacionaliza isso aí. Então, está aí o número de bolsas... valor anual. Isso aqui é interessante porque a gente tem também uma parceria boa com a Secretaria de Política para as Mulheres e, olhando isso aí, eu diria que a gente poderia aumentar com a CEPIR. Por exemplo, criar outros prêmios, etc. Acho que a gente pode, a gente teria campo para aumentar as parcerias com a CEPIR, por exemplo. Em cima, só olhando, por exemplo, das mulheres, como foi feito aí. O número de bolsas do CNPq tem aumentado. Modalidade, a gente tem cerca de 100 mil bolsas, como visto aí. Uma coisa, a plataforma LAT, a gente tem muito orgulho de como funciona isso aí. Todos os currículos brasileiros e do exterior, quem quiser pode colocar aí, como vários de vocês devem ter. A gente tem mais de 2 milhões de currículos na base. E está aí, por acaso, eu peguei do nosso presidente, né, que começou com iniciação científica, é professor titular da USP, isso é a base do currículo dele. O papel do CNPq, basicamente, então, é fazer editais para operacionalizar esse recurso aí. Um dos problemas nossos, aí, por exemplo, um edital a que todos ouviram falar, edital universal, todas as áreas podem pleitear recurso. A gente teve ano passado uma demanda de 600 milhões, 15 mil propostas, mas só tínhamos 120 milhões. Então, até aproveitaria o momento aqui para solicitar, né, a quem quisesse, para ajudar nesse movimento que a ABC, Associação Brasileira de Ciências, a SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, junto com... Para quê? Para aumentar os recursos aqui no Senado também, né, para que pelo menos um terço dos recursos do pré-sal, por exemplo, fosse destinado à educação, ciência e tecnologia. Porque a gente tem... É de cortar o coração ver propostas muito boas que não podem ser implementadas porque faltam recursos. Outro prêmio que a gente tem é Jovem Cientista, que já tem desde 81, 30 anos. A gente, o Brasil tem resultados interessantes, está aí Olimpíadas que a gente apoia, Olimpíadas de Matemática, Português. Alguns exemplos interessantes de estados ou cidades ou alunos que talvez não pudessem. Né? E uma das coisas que a gente está sempre chamando a atenção, que é um dos nossos potencialidades, né? O sonho brasileiro, todos acreditam. Isso aí eu peguei interessante, lá da favela da Rocinha do Rio. Jovens de 15 a 29 anos, 40% que entra para a universidade. 70% reconhece o problema no lugar, mas não gostaria de sair. Enfim, problemas. Ciência Sem Fronteira. Já foi falado aqui pelo senador, quais são, por que a gente deve dinamizar isso aí, e por que investir em Bolsa do Exterior. Né? Áreas prioritárias. Por que essas áreas? São as áreas que a gente está mais necessitado de gente bem formada, a gente está importando já muito engenheiro, principalmente, muitos técnicos nessas áreas, e se a gente não fizer isso, a gente vai, daqui a pouco, só estar pagando salário para estrangeiro vir trabalhar no Brasil. Obviamente que não é de interesse de ninguém. E o interessante é que, tendo atendido essas áreas aí, as outras áreas, nomeadamente humanas e sociais, elas conseguiram também ser melhor atendidas. Por quê? Para esse programa vieram recursos novos. Então, os recursos anteriores que tinham que atender todas as áreas, agora estão exclusivamente para as outras áreas. Então, a gente já conseguiu em 2011, a gente, que eu digo, CNPq, CAPES também, o professor Jorge vai falar depois, a gente já conseguiu atender melhor as outras áreas, além dessas aí. Bem, o número de bolsas está aí, 75 mil, são as bolsas que o governo estaria bancando, vamos dizer assim, graduação sanduíche, doutorado sanduíche, todas aí, como já falado, e a gente também, eu vou pular isso aqui, são os exemplos que a gente usa normalmente mas acho que pode pular, e são aqui alguns exemplos mostrando por que a gente está investindo naquelas áreas, porque são as áreas que que o nosso déficit está aumentando, a gente já está importando equipamentos que fazia no Brasil, por vários motivos. Então, a gente tem que inovar para conseguir competir. Para isso, precisa de mais gente bem qualificada e, para isso, precisa fazer isso aí. E só uma comparação, o preço da soja é 35 centes de dólar por quilo, um satélite é 50 mil, né? Um avião, 1.000. Então, e olha que a nossa soja já tem valor agregado por causa da Embrapa, etc. Bem, eu vou pular aqui agora para mostrar aqui. Então, a corrida pela inovação, todos os países, isso aqui é interessante, todos os países praticamente que interessam estão procurando a gente para... Isso não quer dizer que... Bem, o que eu vou mostrar aqui agora, o que eu queria chamar a atenção é isso, a gente ainda, isso é interessante, a gente ainda investe pouco, a verdade é essa, a porcentagem que a gente... do PIB que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento é pouca comparado com outros países, né, percentualmente. E comparado com China, Japão e os países mais desenvolvidos. E o interessante, eu tenho mostrado essa foto várias vezes, que eu vou mostrar agora, é para mostrar aí a China quando ultrapassaria os Estados Unidos. Isso é uma foto de internet, exército da China, as mulheres. Essa foto talvez vocês não tenham visto. Isso aí parece uma saída de metrô lá da estação Itaquera, depois do jogo. Né? Mas não, são candidatos, entram em universidade da China para fazer exame de seleção de doutorado na China. Nossa. É isso aí. Então, é com isso aí que a gente está competindo. Né? Então, a gente tem que ser os melhores possíveis para conseguir, obviamente, com todos. Né? E não podemos abrir mão de ninguém, de todas as etnias, obviamente, tem que participar disso aí. O Brasil tem conseguido produzir muita ciência. Está aí esse gráfico verdinho, o Brasil comparado com o mundo. Mas quando compara com a China, por exemplo, a China é aquela laranja ali, e aí, obviamente, eles estão na frente. Então, é uma corrida. A gente melhorou muito, mas continua em 13º, comparado com o mundo, porque os outros, obviamente, melhoraram também. Então, é uma corrida patente. A gente tem que correr muito atrás ainda para conseguir competir. Esse gráfico é interessante. A gente, CAPES e CNPq, com apoio, etc., o Brasil todo, a gente forma 11 mil doutores e 40 mil mestres. Alguém pode dizer, poxa, não está bom, não? Aí, comparado aí, ó, o Brasil tem um doutor 1.4 por mil habitantes. A Suécia tem 25, a Alemanha 15. Ou seja, a gente está longe ainda. Então, a gente tem que correr muito atrás. E depende da educação, obviamente. Então, todos os parceiros aí são muito bem-vindos. E o Brasil, apesar de todo esse esforço, quando compara com a média mundial e com os países desenvolvidos, veja, a gente está ali à direita, né? Então, estão precisando correr muito atrás ainda. O número de universitários dobrou. Engenheiros também, só para encerrar, então, a gente está formando 6% de engenheiros. Né? Até um dos próximos cursos que eu sugeriria que o professor José Vicente pensasse em criar no futuro fosse um bom curso de engenharia, porque a gente está... Países como Coreia, como China, formam 35% de engenheiros. A gente está formando 6% só. Bem, como conclusão, queria agradecer novamente o convite do senador Paulo Paim e da comissão, em nome do ministro do MCTI, professor Marco Antônio Raup, em nome do CNPq, em nome do presidente do CNPq, professor Glaucio Oliva, e dizer que estamos à disposição no CNPq e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para conversar com vocês e que é o nosso papel esse. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o doutor Guilherme Salles Soares de Azevedo Melo, que falou pelo CNPq e colocando totalmente à disposição para dialogar na busca de soluções que vá na linha de uma total integração de todos aqueles que acreditam no combate permanente às desigualdades e oportunidades iguais para todos. Convido para a mesa, que chegou há poucos minutos, Dr. Jorge Almeida Guimarães, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Seja bem-vindo, Dr. Jorge. E convidamos também, que chegou nesse momento, o Dr. Rivair Augusto Alves dos Santos, que é coordenador do Centro de Convivência Negra da UNB. Só... E, nesse momento, eu passo a palavra, então, ao meu amigo, também me permita que eu diga isso, já visitei a Universidade Zumbi dos Palmares. Parabéns ao reitor José Vicente pelo trabalho que desenvolve naquela importante faculdade. Com a palavra, o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, Dr. José Vicente.
Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero saudar todos os nossos senadores da República e, da mesma maneira, transmitir um abraço afetuoso ao nosso presidente José Sarney, que tem recepcionado com muito afeto os temas da nossa comunidade, principalmente aqueles voltados à educação. Excelentíssimo senhor Jorge Guimarães, que é o presidente da CAPES, excelentíssimo senhor Ivair Augusto, excelentíssimo Frei Davi, né, queridíssimo Frei Davi Santos, da Educafro, e o excelentíssimo Guilherme Salles Soares, diretor de engenharia, não é? Do CNPq. Senhoras, senhores, eu primeiramente, senador Paulo Paim, quero transmitir as homenagens de amizade, de afeto, de consideração, de estima de toda a nossa comunidade acadêmica da Zumbi dos Palmares, da nossa comunidade negra da cidade do estado de São Paulo e dizer da nossa certeza de que esse tema encontraria no vosso mandato uma trincheira segura para que pudéssemos juntos, nós negros e seguramente os brasileiros, trabalhar para que pudéssemos alcançar esse objetivo importante e necessário de permitir que o jovem negro, que a jovem negra brasileira pudesse também fazer parte desse, que seguramente é um dos grandes acontecimentos na área das oportunidades e da inclusão educacional no nosso país. De modo, como já sabido, foi para o vosso gabinete que nós trouxemos essa oportuna reivindicação e nós ficamos felizes de hoje, como em tantas outras oportunidades, ter tido o vosso pronto aceite e ter tido também o engajamento, certo de que a causa é nobre, a causa é justa e é uma causa que diz respeito à sua gente, de modo que nós nos sentimos muito satisfeitos de estar nessa manhã discutindo esse tema e nos sentimos encorajados, porque com o vosso apoio, não é? Com o vosso comando, nós temos certeza de que já saímos daqui vitoriosos. Então, receba os nossos cumprimentos e o meu cumprimento especial por poder privar da vossa amizade e por ter tido no vosso mandato, na nossa casa, uma casa de amigos. Senhor presidente, esse tema, eu estou pedindo a gentileza do Dr. Guilherme Salles, porque eu trouxe o material, mas como ele gentilmente já fez uma apresentação da Zumbi dos Palmares, então eu vou só abusar um pouco da vossa gentileza E quero pôr à tela um documento que tem sido a ferramenta de trabalho da nossa colaboração nesse tema. Esse daqui, esse que passou. Mais um pouquinho. Viva a diversidade, viva a oportunidade, viva o Ciência Sem Fronteira, plural.